בעזרת השם, דף מן זין, תתתוש בחורו, תורה פסועה, בווינזונוב דף שלום עליכם. סתמוס דף מן זין, עמוד א', נא פרימריה ליניה, איתמר. פיין סינדו סטיניץ', היו לו בנים, ביותו עובד כוכבי ונתגייר. נא פקן החוויזה, נוסו קפיטלו סטרת הפרינסיפה מיש דלי, ג'י דו פיליו פרימוז'ניטו. דו תינדו אז מצוות פרינסיפה, איס פוחלסם, או פיליו בחור, תן המצווה ג'י בחור לנחלה, O filho primogênito merece porção dupla da herança. Isso é uma lei. Outra lei é a lei de Pidiona Ben, o resgate do filho primogênito. Então, quando nasce um filho primogênito, a gente sabe, o pai tem a obrigação de dar 5 moedas de prata para o Cohen. É o resgate do filho dele. E vimos que cada lei tem o seu conceito principal. A lei da porção dupla da herança depende de Reshit ou não. Ou seja, que o filho que esse pai considera o primeiro filho dele recebe porção dupla da herança. Essa é uma lei de Egito. Não, vamos ver melhor também na sequência. A situação do Pidyonaben, o resgate do filho primogênito, tem a ver com Peter Lechem, o primeiro filho que saiu do ventre dessa mulher. Então, são dois conceitos separados. A gente viu no show passado, tem situações que existe pedir a ben e não existe a porção dupla da herança, tem situações que é o inverso, depende da situação. Então, Idmar foi ensinado. Um goi teve um filho e depois se converteu para o judaísmo. Depois da conversão, ele teve, digamos, mais um filho, com uma judia. Então, esse filho que nasceu depois da conversão não recebe porção dupla da herança. Não sei por quê. Rabbi Shimon ben Lakish, Omer fala de Lakish, yesh lo bechoron nachala, fala de Lakish que sim. O primeiro filho que nasceu depois da conversão desse pai recebe porção dupla da herança do pai. Explica. Rabbi Yochanan Omer, ein lo bechoron nachala, fala Rabbi Yochanan que não. Ele não recebe. Por quê? Dava lei, rechitou não. Porque fora de Yohanan, esse homem era goi. E ele teve um filho já. Para esse homem, o primeiro filho dele, rechitou não, é esse filho que ele teve quando ele era goi. Agora ele se converteu e teve mais um filho, não é rechitou não, é um segundo filho dele. Então ele não recebe posição dupla da herança. Vira Bishimom na Kishomer. Falish Lakish, Eslo Bechoron Nachala. Falish Lakish, que sim ele recebe. Gershinit Gayer, que katach no Ladami. Falish Lakish, quando o goi se converte, é como se ele acabou de nascer. Com relação às alachot, com relação às leis da Torá, o que aconteceu com esse convertido antes da conversão não é levado em conta. É como se não aconteceu. Então, Falish Lakish, é como se esse convertido nunca teve um filho. Até esse filho que ele teve depois da conversão. Ereshit ou não, sim, tem essa lei de Ereshit ou não, e recebe a porção dupla da herança. E Rabbi Yochanan discute, fala Rabbi Yochanan que não, na prática, ele teve um filho. Vazuletama, agora vai trazer uma outra discussão parecida. De Rabbi Yochanan e Ereshit também. Deitman. Hayulobanim biotou ved kochavim. O goi teve um filho. Venit gayer e ele se converteu. E não teve mais nenhum filho. Rabbi Yochanan amar, que empria veriviá. Para Rabbi Yochanan, ele cumpriu a mitzvah de Priya Veriviá. Ele se reproduziu. Ele não tem a mitzvah de ter mais um filho. Rabbi Shimon ben Lakish amarlo kiem, fala de Shekish que não. Ele teve um filho enquanto ele era goi. Ele não cumpriu a mitzvah de Priya Veriviá. Agora vai explicar a discussão. Rabbi Yochanan amar kiem, fala Rabbi Yochanan que sim cumpriu. Lo tobera ala shevet etzana. Fala Rabbi Yochanan, qual é a essência da mitzvah de Priya Veriviá? De se reproduzir. A mitzvah de popular o mundo. Falou para o Sul, Lodobera, Hashem não criou o mundo para o mundo estar desolado. Nós temos que popular o mundo, se reproduzindo. Ele populou o mundo. Ele teve um filho antes da conversão. Então fala para o Hanan, ele não tem que mais ter filhos. Vira Bishimon ben Lakish, amar lo que empre a verivia. Fala isso aqui que ele não cumpriu. Kershinit gair que katan shinu adami. Fala isso aqui. Com o conceito que ele trouxe antes. É como se esse goi, agora que se converteu, é como se ele acabou de nascer. Com relação às leis, tudo que aconteceu antes da conversão é como se não existe. Então, ele, é como se ele não tivesse nenhum filho. Com relação a Alachot, Farejtakish, a vida dele começa na hora da conversão em diante, então ele tem que ter mais um filho. Então, são dois debates bem parecidos. O primeiro caso era que o Goi teve filhos, se converteu e teve mais um filho. A questão é, será que esse filho recebe porção dupla da herança ou não? Fala Yohanan que não, fala Yohanan que sim. Diz Yohanan, na prática, ele teve filho antes da conversão. Farei isso aqui, gente, não leve em conta esse filho, porque é como se ele nasceu agora na hora da conversão. Temos outro debate, bem parecido. O Goi teve o filho, se converteu e não teve mais filho. Farei meu Haná, ele teve um filho antes na prática, então ele cumpriu o Pria Verivyá. Farei isso aqui, que não. O que aconteceu antes da conversão não é levado em conta. Então ele não cumpriu a missão de se reproduzir. Então, agora a pergunta já responde, para que dois debates praticamente idênticos? Uma tricha é necessário. A gente não tem como deduzir um debate do outro. Por quê? De Itmar Beha Kamaita, se a gente só tivesse escutado o primeiro debate, que ele se converteu e teve mais um filho, então, Beha Kamara Bishimon Melakish, Mishon de Biotô, Ovel Kuchavim, Lav Bnena Kalanina. Eu poderia pensar errado. Reish Lakish só se refere a esse caso. O que disse Reish Lakish? Esse primeiro filho que o convertido tem recebe porção dupla da herança. Poderá pensar errado, poderá pensar o motivo é porque os filhos que esse convertido teve antes da conversão não tem nenhuma lei da herança do dobro da herança. Então, os filhos que o convertido teve antes da conversão não tem nada a ver com essa lei do dobro da herança. O Goi não tem essa lei que o primogênito recebe o dobro da herança. Então, poderia pensar que por isso falaria isso aqui, o primeiro filho que o convertido tem agora, é o primeiro que tem a ver com essa lei do dobro. Por isso ele recebe o dobro. Então, se a gente só tivesse esse debate, eu poderia explicar assim a opinião de Reish Lakish, mas está errada. Eu poderia continuar pensando errado. Que se a gente não tivesse o segundo debate, eu poderia pensar, o motivo de Reish Lakish no primeiro debate é porque os filhos que o convertido teve antes da conversão não tem nenhuma lei a ver com o dobro da herança. Por isso, o primeiro filho que ele tem depois da conversão recebe o dobro. Mas eu poderia pensar sozinho que, conforme Reish Lakish, se ele não tem nenhum filho depois da conversão, ele cumpriu a missa de Pirá Verivyá, porque na prática ele teve filhos antes. Lotou Berá, Lashevet Etzaná, Veava Deshevet. Eu poderia pensar que Reish Lakish concorda com Rabi Yochanan, porque na prática esse homem, ele populou o mundo. Mesmo que ele populou com Goim, ele populou. Então, por isso, precisamos do segundo debate também, para saber que não. Reish Lakish não concorda com Rabi Yochanan com relação a essa lei da Priya Verivyá. Veit Mar Beah. Se a gente só tivesse o segundo debate, Beah que amar Rabi Yochanan, eu poderia pensar que só nesse caso, falou Rabi Yochanan, o Goi teve um filho, ele se converteu e não teve mais nenhum filho. Eu poderia pensar nesse caso, só Rabi Yochanan disse, na prática, ele populou o mundo, cumpriu a missa de Pirá Verivyá. Aval Beah e Mamod Shimon Melakish. Se a gente não tivesse escutado o primeiro debate, eu poderia pensar errado. Que Rabi Yochanan, naquele caso, concorda com Reish Lakish. Que, uma vez que os filhos que esse convertido teve antes da conversão não tem nada a ver com a lei do dobro da herança, porque o Goi não tem essa lei, eu poderia pensar que Rabi Yochanan concorda com Reish Lakish. Que o primeiro filho que o convertido tem recebe porção dupla, Tzriha. Por isso a gente precisa escutar os dois debates. Não poderíamos deduzir um do outro. Tran. Agora traz a nossa Mishnah uma prova para Reish Lakish. Mishelo ayulo banim venasa isha shekvar yalda. Oda shifcha venishtachrera. Oda oved kochavim venitgaira. Mishbat lekanes leisrael yalda. Então vamos focalizar no caso principal aqui. Uma goiá teve um filho e ela se converteu. Então, Bechor Nachala, Velo Bechor Lakoe. Fala a Mishnah, essa goiá, enquanto ela era goiá, ela teve um filho. Então, o Peter Lechem, o primeiro filho que saiu, foi esse. Ela se converteu depois e se casou com um judeu e teve o primeiro filho dele. Ela já tinha tido um filho antes da conversão. Agora ela teve, depois da conversão, o primeiro filho desse judeu. Então fala a Mishnah, esse filho recebe porção dupla da herança, porque é Ereshit ou não. O pai considera ele o primeiro filho, ele recebe porção dupla da herança. Mas esse filho não tem que ser resgatado, não tem pidyon haben, porque não é Bederechem. Não foi o primeiro que saiu do ventre dessa mãe, porque ela já teve um filho antes da conversão. Aparentemente isso que a Mishnah veio dizer. Mas pergunta agora, Yadam Iman, quem é o pai? E não me Israel, se o caso é como a gente explicou, o pai é judeu, Sheloi Lubanim, Mai Iria Gioret Veshifra Afiru Bat Yisrael Nami. Pergunta, se o pai é judeu, que nunca teve nenhum filho, como a gente explicou, como é a explicação básica da Mishnah, temos um problema. Por que a Mishnah tem que falar que ela é uma convertida? Mesmo se ela fosse uma judia normal, a Mishnah podia falar, é uma judia que já teve um filho, depois tem o primeiro filho desse judeu, a mesma lei. Não é o primeiro que saiu do ventre, não tem pidyon haben, não tem o resgate, mas é o primeiro filho desse homem, recebe porção dupla da herança. Por que a Mishnah tem que falar que é uma convertida? Ela lava Miguel, cheirou no banim, brilhou. Então, aparentemente, o caso é que não se trata de um judeu comum. Tinha uma goiá que teve um filho e ela se converteu depois. Tinha um convertido que teve um filho antes da conversão e ele se converteu. Então, é uma goiá que teve um filho e se converteu. Um goi teve um filho e se converteu. E eles se casaram depois da conversão. Então, se esse é o caso, o que a Mishnah disse? Se esse é o caso, a Mishnah veio dizer que esse primeiro filho deles recebe porção dupla da herança. Isso é como o Reish Lakish. Por exemplo, vamos ver o canal. Não. O meu canal vai dizer, esse homem, esse convertido, já teve um filho antes da conversão. Então, o que ele tem depois da conversão não recebe porção dupla da herança, como disse o meu canal, não é Reishit ou não. Porque esse homem já considerou outro filho como o primeiro filho dele. A Mishnah não fala assim, não fala como o Rabi Yochanan, fala como o Reish Lakish, que o primeiro filho deles, depois da conversão, recebe porção dupla da herança porque é Reishit ou não desse convertido, depois que ele se converteu. Porque, fala Reish Lakish, o que acontece com o convertido antes da conversão não tem nenhuma repercussão na Halakha, é como se não aconteceu. Então a Mishnah vai como Reish Lakish. Malô, não tem prova. Leolam Israel. O caso da Mishnah é que essa mulher, essa convertida, ela se casou com um judeu, sim. Um judeu comum. Sheloi Lubanim. Venu Bechol Ekonit Zrichalim. Então o caso é como a gente tinha entendido antes. Magoiá teve um filho, se converteu. Casou com um judeu que nunca tinha tido nenhum filho. Disse a Mishnah duas coisas. Esse filho recebe porção dupla da herança e não tem que ser resgatado. A novidade principal desse caso é que não tem que ser resgatado. A Mishnah veio discutir com o Rabi Yosi. Vimos a opinião de Rabi Yosi ontem, vamos ver melhor agora. Damar Bechor Nachalá Velakue. Shemar Peter Rechebe Israel. Acheftiru Rechebe Israel. Disse Rabi Yosi. Essa mulher teve um filho quando ela era goiá? Não é Peterechem. Mesmo que é o primeiro filho que nasceu do ventre dela, não é Peterechem, porque a Torá fala Peterechem Beisrael. O que é Peterechem, fala a Deus, é dentro do povo judeu. O primeiro que saiu do ventre quando a mulher estava dentro do povo judeu. Então fala a Deus, se é uma goiá que teve um filho e se converteu, esse filho não é Peterechem Beisrael, então não é levado em conta. Ela teve um filho agora com esse judeu, primeiro filho dele, conforme Rabi Yosi, esse filho tem que ser resgatado também, e também receber porção dupla da herança. Kamash Mandelo, a Mishnah veio discutir com Rabi Yosi. Peter Lechem é na prática, se é o primeiro filho que saiu do ventre dessa mulher. Então fala Rahamim, está na cama discutindo com Rabi Yosi. Se a mulher teve um filho e se converteu, ela teve um primeiro filho com o judeu, não é Peterech, não tem que ser resgatado e recebe porção dupla da herança porque é Reishit ou não do pai. T. Então, não tem prova da Mishnah nem como Reish Lakish, nem como Rabbi Yohanan. O caso é que a convertida se casou com um judeu comum. Tá achando outra prova. Hayulo Banim Biotô Ved Kuhavi. Benit Gaye. Vai lá, Braita. O Goi teve um filho e se converteu. E ele se casou e teve um filho. Depois da conversão. Yeshlo Bechor Elachalá. Fala, Braita. Esse filho que nasce agora, depois da conversão, recebe porção dupla da herança. Isso é como Reish Lakish. Fala, Reish Lakish, o que aconteceu antes da conversão é como se não existe conforme a Halakha. Então, o primeiro filho dele, agora, esse. Depois da conversão, é como se ele não tinha nenhum filho. Agora ele teve um filho, esse é o primeiro. Esse é Reshitonu, recebe porção dupla da herança. Isso é como Reish Lakish. Conforme Rabbi Yochanan, não. A maravilha veitei maravaca. Fala, maravilha ora vaca. Havadar é Biosegliliu. Não tem nenhuma prova contra Rabbi Yochanan aqui. Fala o sábio, essa braita vai como Rabbi Yosegrili. Damar Peter Echem Yisrael, Atshev Terur Echem Yisrael, Velif Iumina Dida. Explica o sábio. Essa braita vai como Rabbi Yosegrili, como a gente falou antes, Rabbi Yosegrili diz, o conceito de Peter Echem só existe, só é levado em conta, se é o primeiro que saiu do ventre da mulher dentro do povo judeu. Se eu tenho um filho antes da conversão, não é Peter Echem Beisrei, então não é levado em conta. Por isso fala Rabbi Yosegrili. A mesma coisa no caso do convertido. Ele teve um filho antes da conversão. Esse filho não é levado em conta. Rabbi Yosegrili fala que é a mesma coisa a convertida ou o convertido. O filho que ele teve antes não é levado em conta. Nem para Peter Echem Beisrei, nem para Reshit Ono. Então Rabbi Yosegrili diz, se o Goi teve um filho e se converteu, e teve um filho depois da conversão, esse é o primeiro filho dele. Mas a discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish não é conforme Rabbi Yosegrili, é conforme a maioria dos sábios, o que a maioria dos sábios sustenta. Então não tem prova dessa breta, essa breta vai como Rabbi Yosegrili. Amar Ravada Barava fala, Ravada Barava, Leviashe Adab Benapaturmi Hamestai. Se a filha de um Levi deu a luz para um primogênito, esse primogênito não tem que ser resgatado. A filha de um Cohen, que tem um filho primogênito, não tem a missão de pedir a Ben. Se a filha de um homem Levi deu a luz a um primogênito, ele não tem que ser resgatado. Analisa aqui. De Yabar Miman, quem é o pai? Ilema de Yabar Mikoen ou Milevi. Se você vai falar, o pai é um Cohen. O pai é um Levi, então pergunta, Maíra Leviá. Então por que a Rabada Bará fala que é a filha de um Levi, que teve um filho com o Cohen, ou que teve um filho com o Levi? Por que fala isso? A filha é estrelita, não? Mesmo se essa mulher é uma judia comum, é uma estrelita, ela tem um filho com o Cohen, ela tem um filho com o Levi, esse filho segue a linhagem do pai, o filho é Cohen, o filho é Levi, e não tem que ser resgatado. Ela de Yabar Meisrael, então, deve ser que o caso é a filha de um Levi, se casou com um judeu comum. E esse filho não tem que ser resgatado, deve ser isso. Pergunta de Mishpechotam, Betavotamptiv. A questão é a seguinte, o filho segue a linhagem familiar do seu pai. Se o pai é um judeu comum, o filho também é um judeu comum. Então ele teria que ser resgatado como qualquer judeu comum. Então, o que disse Ravada Barava? Amar Rav Papa de Yabar Meuved Kuhavi. Fala Rav Papa, é verdade. Se o pai é um judeu comum, que teve um filho com a filha de um Levi, o filho é um judeu comum e tem que ser resgatado. Assim se dá Rav Papa. O caso aqui é que o pai é goi. É um goi que teve um filho com a filha de um Levi, uma Leviá. A Leviá teve um filho com um goi. Fala Ravada Barava, esse filho não tem que ser resgatado. Quando um goi tem um filho com uma judia, o filho é judeu, como a gente sabe. O filho não tem nenhum vínculo familiar com o seu pai goi. Então, numa situação dessas, uma leviá teve um filho com um goi, o filho é levi. O filho não tem nenhum vínculo familiar com o seu pai goi, então o filho é levi, como a mãe, e não tem que ser resgatado. Velo tema liba demanda amar em mezamim tavlat. Ela filo demanda amar mezamim tavlat levi pastor mikri. Essa é uma discussão. O que acontece se o goi tem um filho com uma judia? Uma opinião diz, o filho é um judeu comum, como qualquer outro. Outra opinião fala, o filho é um judeu, mas é um judeu problemático, do ponto de vista espiritual. É um judeu passulo, um judeu inválido. Então, fala aqui, Ana, mesmo se a gente vai dizer o filho é um pouco problemático, mas é um Levi problemático. Se é uma Leviá que se casou com um goi e teve um filho, o filho é Levi, passou conforme essa opinião. Outra opinião diz que o filho é um Levi comum. Então, por isso o filho não tem que ser resgatado. Assim fala, Mar Bedre, você fala, Mar Bishmederava, fala, Mar Bedre, você fala, Mar Bishmederava, Leolam de Abra Meistre, discutindo. O caso aqui é que é uma Leviá, a filha de um Levi, teve um filho com um judeu comum. O filho não tem que ser resgatado. Aqui, com relação à lei de Pidyon HaBen, o resgate do primogênito, a Torá diz Peter Lechem, dependendo do ventre da mãe dele. Então, uma vez que a mãe é Leviá, então, esse filho que nasceu dessa Leviá, uma vez que a Torá diz, a lei de Pidyon HaBen depende do ventre dessa mulher, então o filho não tem que ser resgatado, como qualquer outro Levi. Mesmo que ele não é Levi. Mesmo que ele nasceu de uma Leviá, ele passou pelo útero, o Petelechem de uma Leviá, ele não tem que ser resgatado. Então, uma discussão entre a Papa e Marbeira de Yosef. O que acontece se uma Leviá tem um filho com um judeu comum? Se tem que ser resgatado ou não? Fala a Papa que sim, o pai é um judeu comum, o filho também é. Fala Mar Bedre Yosef, não me girava que não, porque Peter Echem é o que define, e a mãe é uma Leviá. Tnan, olha só a nossa Mishnah. Mishayulo Balim, Benassé Isha Shelo Yaldá, Nidgaira Meuberet, Nishtachra Meuberet. Agora vai trazer praticamente toda a Mishnah, vamos pegar só a parte que é do nosso assunto. Yaldá Ive Kohenet, Ive Leviá, Ive Isha Shekor Yaldá, וכן מי שלא שעתה אחרי בעלה שלושה חודשים וניסית וילדה ואין ידוע אם בן תשע לנשום אם שבע לאחרון המשנה מסורה בעלי הוסקז הוא הוסקז הוא זה היא ילדה היא וכהנת היא ולוויה aconteceu uma confusão na maternidade como a gente viu no estudo passado esse caso uma mulher no judia comum teve um filho primogênito e na mesma maternidade a filha de um coelho teve um filho primogênito. Ou a filha de um Levi teve um filho primogênito. E aconteceu uma confusão lá. Não se sabe quem é filho de quem. Não se sabe quem é o filho da Coenet ou da Leviá. E não se sabe quem é o filho primogênito. Bechor la Coen, venu Bechor la Nachalá. Diz a Mishnah, um deles é um judeu comum. O pai teve um filho primogênito. Então, esse pai tem que pagar o resgate para o Cohen. Mesmo que não se sabe quem é o primogênito que tem que ser resgatado, quem é o filho da Cohen, não faz diferença. Com relação ali do resgate, tem um dos pais, que é um judeu comum, tem que resgatar o seu filho, tem que pagar para o Cohen o resgate. Mas esses dois filhos não vão receber porção dupla da herança. Nos melhores ali na sequência, não se sabe quem é filho de quem. Então, na dúvida, os outros herdeiros dos dois pais vão falar, traga uma prova que você é parente nosso e você vai receber herança, senão você não vai receber nada. Você quer tirar dinheiro de nós? Você quer receber parte da herança? Traga uma prova. O ponto aqui é, que uma Kohenet que tem um filho, o primogênito, não tem que resgatar seu filho. Ou uma Leviá também não. A questão é de Abar Mimá. Quem é o pai? E lembra de Abar Mikoen e Levi. Talvez você vai falar, essa Kohenet é casada com Kohen ou Levi? Essa Leviá é casada com Kohen ou Levi? Então, pergunta de Yahimaíra Kohenet e Leviá. Afiro Batistrename. Se esse é o caso, que o pai desse primogênito é Kohen ou Levi, para quem falar que a mulher é uma Kohenet ou uma Leviá? Podia falar que ela é uma judia comum, e o filho não tem que ser resgatado, porque ou o filho é Coen como pai, ou Levi como pai. Então talvez você vai falar o seguinte, הוא פאי גוי. הכהנת, פילי ג'ון כהן, תמיום פילי קום גוי. או מלוויה, תמיום פילי קום גוי. פירוטה, כהנת, פטורה. פוסקים מפעל הנסיקה הזה, שפילי לא נותן סכס גתנו. ואמר רב פאפה, פאו רב פאפה, בעד נקמן רבא. רבא נוס תסטור מלוויס, כמו הפירוטה. כהנת שנית אברהם מעובד כוכבימה. איזיקה, כמו דעי שפילי ג'ון כהן, תמיום פילי קום גוי. Um filho primogênito. Qual é a lei? Será que tem obrigação de resgatar seu filho ou não? Na minha lei, lá vai o de Ravada Barava. E falaram para Rabba, é que é isso que disse Ravada Barava antes. Da Malevi Asher, da Abnapatur, Mihameslein. Disse Ravada Barava, filha de um Levi, tem um filho com um goi, o filho não tem que ser resgatado. Então fala para a mesma coisa, seu filho de um Cohen, a filha de um Cohen tem um filho com um goi, não tem que ser resgatado. A Maria Riasta falou, Rabba, qual é a comparação? Bishlama Levi, Abdu Shatakaima. É bem diferente a lei da filha de um Levi ou a filha de um Cohen. Mesmo se a filha de um Levi faz a relação com o Goi, a santidade dela não muda. Netanya Leviá, Shenishbit, ou Shinivalá, Beirat Znut. Notnin Lamina Marcel Leocheret, fala a Braita. Se uma Leviá é Loa Leno sequestrada por Goim e a gente avalia que ela foi violentada, ou se a gente sabe que ela fez uma relação proibida, a santidade dessa Leviá continua a mesma. Ela vai receber Maser Vishon, o primeiro dízimo, ela pode comer o primeiro dízimo, como qualquer outro da tribo de Levi. Ela Kohenet, que mandei baila avelzará. Mas fala, Rabba, se a filha de um Kohen tem um filho com um Goi, a santidade dela se profanou. Então, o filho tem que ser resgatado. O filho não tem mais santidade, porque a mãe perdeu a sua santidade. A santidade da filha do Cohen é condicional. Se ela peca com algum homem proibido para ela, essa santidade se profana. Então o filho não tem santidade de sacerdócio e tem que ser resgatado. Então, a questão é, qual é o caso da Mishnah? A Mishnah fala, uma Cohenet teve um filho nessa maternidade que teve a confusão. Esse filho não tem que ser resgatado. Perguntamos quem é o pai. Se o pai é um Cohen ou Levi, a Mishnah podia falar que é uma judia comum que teve um filho. O filho é Cohen ou Levi, não tem que ser resgatado. Para que falar Cohen, que ela é filha de um Cohen? Se o pai é Goi, então ela tem que resgatar o seu filho. Como disse Rabba, ela perdeu a sua santidade quando ela pecou com o Goi. O filho tem que ser resgatado. Então, quem é o pai dessa criança no caso da Mishnah? Tanich Elemar Beredrev Yosef Mishmiderava. Dá para entender, conforme Mar Beredrev Yosef, Demar Diaba Mi Israel, disse Mar Beredrev Yosef, se uma Kohenet casa com um judeu comum e tem um filho primogênito, esse filho não tem que ser resgatado, porque Peter Echem depende da mãe, a saída do útero da mãe, que define a lei de Pidyon HaBen. Ela é uma Kohenet, o filho não tem que ser resgatado, como disse Mar Beredrev Yosef antes. Mesmo que esse filho é um judeu comum, disse o sábio, mas uma vez que a Torá disse Peter Echem, dependendo da mãe, a mãe é uma Kohenet, não tem a missão do resgate. Tudo bem, conforme essa opinião. Ela era Fapa, bem mais Mukila. Porém, conforme era Fapa, não está bem. Rafapa tinha dito antes que se uma Kohenet se casa com um judeu comum, uma vez que o filho primogênito é um judeu comum, tem que ser resgatado. Então qual é o caso da Mishnah? O pai nem é Cohen, nem Levi, nem judeu comum, nem Goi. Então quem é esse pai? Conforme Rafa, para não dar para entender, então explica. Leolam de Eber mi Cohen, vei bat Israel, da mai kare la Cohenet de Bna Cohen. Foi Rafa, o que a Mishnah disse Cohenet é a esposa do Cohen. Ela é chamada de Cohenet porque a descendência dela vai ser de Kohanim, como marido. Um apelido para a esposa do Cohen. Então se trata aqui de uma judia comum que se casou com o Cohen, o filho é Cohen e não tem que ser resgatado. Então não tem nenhuma prova contra a Fafa. Viramos a página Itmar, continuando esse assunto. Foi ensinado. Cohen Shemet Veineach Ben Halal. Um Cohen faleceu e deixou um filho Halal. Ou seja, o Cohen teve um filho com uma mulher proibida para ele. Digamos uma divorciada, ou uma prostituta, uma zuná. O filho é um Cohen inválido. Tem a santidade de um judeu comum. Não tem a santidade do Cohen. Então, se o coelho está vivo e tem um filho halal, existe a obrigação do pai separar o dinheiro do resgate. Designar dinheiro para o pedir a bem do seu filho. O filho não tem necessidade do coelho. Mas uma vez que o pai é coelho, o pai separa o dinheiro do resgate e pode ficar com isso. Ele não tem que dar para outro coelho. O caso aqui é, o coelho teve um filho halal, um coelho inválido, e o pai faleceu. Fala Frisa, esse filho halal vai ter que pagar o seu próprio resgate. Rabba Baravuna, fala Rabba Baravuna que não. Ele reab livdou tatzmo. Fala Rabba Baravuna, o filho não tem que se resgatar. E agora vai explicar melhor o debate. Quando ele demeta a avle, a chara shloshim, de kule ama lo pligue de ena ben reab livdou tatzmo. Shadezaha, a vive pediu não. A gente sabe que quando nasce um filho primogênito, não existe a mitzvah imediatamente de fazer pediu na ben, de resgatar. A pessoa espera 30 dias da vida do bebê, se ele sobrevive, então a prova que ele é um bebê pronto, não é um nefer. Então aí existe a mitzvah de pedir na ben. Se o bebê ele é um nefer, não está pronto para sobreviver depois do parto, não existe a mitzvah de resgatar ele. Por isso temos que esperar 30 dias de vida desse bebê, passando 30 dias... que está vivo, se confirma que ele é um Vlad normal, é um bebê normal, e isso é a obrigação do pedir na ben. Então, se o que aconteceu foi o seguinte, o Cohen, normal, teve um filho com uma mulher proibida, esse filho é um halal. Ele nasceu e fez 30 dias de vida. E aí o pai faleceu. Nesse caso, todos concordam. O filho não tem que pagar o seu próprio resgate. Por quê? Quando passaram os 30 dias de vida do bebê, o pai... se obrigou a pedir na ben, se recaiu sobre a mitzvah do resgate, mas ele é coelho, então ele adquiriu posse desse dinheiro, ele não tem que dar para outro coelho, ele próprio é coelho, então ele adquire, se obrigando a mitzvah de pedir na ben, adquiriu o direito de ficar também com esse pedir na ben, com esse dinheiro. Então quando ele falece, o filho dele herda esse dinheiro, não tem que dar esse dinheiro para outro coelho. A discussão é num caso que o pai faleceu antes de passarem 30 dias do nascimento desse filho halal. Quando o pai faleceu, ele não tinha a mitzvah de pedir na ben ainda. Não passaram 30 dias de vida. O filho tem que pagar o seu próprio resgate. Quando o pai faleceu, nem tinha dinheiro de resgate ainda. A mitzvah do pedir na ben nem tinha começado ainda. Só começou depois de 30 dias de vida. E o pai já tinha falecido naquele momento. Então se recaiu sobre a criança a obrigação do pedir na ben. Rabba Ravuna amar ena ben chayav livdot tatzmo. Fala Rabba Ravuna que não. O filho não tem obrigação de dar o dinheiro para o Kohen do resgate. Damar leatina mikoa gavra delo matit leishtau edina beade. Esse filho halal, ele pode falar... para o coelho. Vem um coelho falando, me dá o dinheiro do resgate, o seu pai não deu. O filho pode falar o seguinte, todos os direitos do meu pai, eu herdei. Quando meu pai faleceu, eu herdei todos os direitos dele, com o resto da herança. Se meu pai estivesse vivo, você, coelho, não teria como cobrar o dinheiro do resgate, porque o meu pai pode falar que ele é coelho, ele ia ficar com o dinheiro para si. Então eu adquiri do meu pai os direitos dele. Então você não tem como tirar de mim esse dinheiro do resgate. Assim como você não tem como, tinha como tirar do meu pai. Esse é o debate entre Rav Chisa e Rabba Baravuna. Tnan, fala Mishnah, nitgaira meuberet bechor lakoen. Uma mulher, goiá, estava grávida. E ela se converteu grávida. Nasceu o primogênito dela, depois da conversão. Existe a obrigação do resgate? Pergunta da mãe. Leima lei, atina mikoa gavra, de lomatit leishtau yadina beade. Pergunta para Rabba Baravuna. Essa goiá teve um filho com um goi. Ela estava grávida desse goi e ela se converteu grávida. Fala a Mishnah existe obrigação do resgate desse filho, é o primogênito dela. A pergunta é por quê? Vem o Cohen para esse filho e diz, me dá o dinheiro do resgate, as 5 moedas. Conforme Rabo Maravuna, esse filho pode falar, eu venho por força de um homem que você não tem como tirar dele dinheiro. O pai dele era Goi. O Goi não tem obrigação de pagar resgate de ninguém. Então, conforme Rabo Maravuna, o filho teria esse argumento, aparentemente, então por que o Cohen tem o direito de cobrar esse resgate desse filho? Ele é filho de um pai Goi. A Mishnah fala que não. Então, porque no caso do filho halal, o coelho inválido, pode falar, eu venho por força do meu pai, coelho válido, e você não tem como cobrar dele o dinheiro, você não tem como cobrar de mim. Qual é a diferença desse caso e o caso que o pai é goi? Tem diferença, Shani, eu venho com o Rabin, dele de Reis. Fala que sim. Esse bebê nasceu depois da conversão da mãe. Esse bebê já nasceu dentro do povo. Ele não tem nenhum vínculo familiar com o pai dele goi. Então, ele não tem como falar que ele recebeu os direitos desse pai Goi. Portanto, ele tem que pagar o resgate dele. Ele é Peter Rechem, primogênito, nasceu dentro do povo judeu, tem que pagar o seu resgate. Amar Abishimon e Assinia, Amar Abishimon e Akish falou sábio, e o nome dele é Akish, Coen Shemet Betoch Shloshim, Veniach Ben Chala, Revisan Esalei. O Coen, ele teve um filho com uma mulher proibida, para ele o filho é um Coen inválido, e o pai faleceu. Se o pai faleceu dentro de 30 dias da vida do bebê, não passaram 30 dias ainda, Abel Reav Livdot Datsmo, Fale Shekish Komo Rav Chisda, o filho tem que pagar o seu próprio resgate. Shelov Zahav Pidionon, porque quando o pai morreu, ele não tinha adquirido ainda dinheiro de resgate, porque a mitzvah do resgate nem tinha começado. Só começa depois dos 30 dias de vida do bebê, e o pai já tinha morrido naquela hora, então o filho tem a obrigação de se auto-resgatar. Mas se passaram 30 dias de vida do bebê, e aí o Cohen morreu, naquele momento ele já tinha adquirido a posse do dinheiro do resgate, porque o pai próprio é Cohen, então o filho adquiriu esse dinheiro como herança, não tem que dar para outro Cohen. Agora o outro caso da Mishnah. O caso era que a gente viu, uma mulher, digamos, perdeu o marido. Digamos que o marido morreu. E ela tinha que esperar 3 meses para se casar com outro homem. Com 3 meses de espera, a gente tem como saber se ela estava grávida do primeiro ou não. Ela nunca tinha tido nenhum filho com ele. E com ninguém. Então o marido morreu, ela não esperou 3 meses. Passaram, digamos, 2 meses e ela se casou com outro marido. Passaram 7 meses depois desse segundo casamento e ela deu à luz. A gente não sabe quem é o pai. Pode ser que esse bebê nasceu com 9 meses de gestação e era do primeiro marido dela. Pode ser que nasceu com 7 meses de gestação e é filho do segundo marido dela. Mas com certeza é um primogênito. Então, disse a Mishnah, existe a obrigação de resgatar esse filho, é o primogênito com certeza. Mas disse a Mishnah, ele não recebe porção dupla da herança. Porque não sabemos quem é o pai dele. Ele vai cobrar a herança de quem? Ele não tem como cobrar porção dupla da herança, porque a gente não sabe se o primeiro marido da mãe é o pai, ou o segundo. O que diz a Mishnah? Esse primogênito duvidoso, não sabemos quem é o pai, não recebe porção dupla, mas recebe porção simples da herança como um filho comum? Claro que não. Se ele vem cobrar a herança do primeiro marido, da mãe, os herdeiros do primeiro marido vão falar, traga uma prova que você é filho dele, mas vai receber a herança, senão você não vai receber nada. Você quer tirar dinheiro de nós? Traga uma prova. Se ele vem cobrar a herança do segundo marido da mãe, os herdeiros dele vão falar a mesma coisa. Traga uma prova que você é nosso parente, você vai receber, senão não. Então o que diz a Mishnah? Amar a Birma, alô, nitzlecha ela, leba acharav. Fala a Birma que não foi isso que a Mishnah veio dizer. Claro que esse primogênito duvidoso, não sabemos quem é o pai, não vai receber nenhuma herança. A Mishnah se trata do próximo filho desse segundo marido. Be'achi que amar. Bechor lekuen, veba acharav, el bechor lenachalav. Ou seja, revisando, A mulher estava casada com o primeiro marido, nunca teve nenhum filho com ele. Ela perdeu o marido, passaram 2 meses, e ela se casou com o segundo marido. E depois de 7 meses nasceu esse primeiro bebê. Então fala a Mishnah, ele tem que ser resgatado. Bechor Lakuen, ele é primogênito, ou do primeiro ou do segundo, mas tem que pagar o seu resgate. Ele com certeza não vai receber herança nem do primeiro marido, nem do segundo marido da mãe, porque não sabemos quem é o pai. Na dúvida ele não vai receber nada. Amotzim et Haveru. Agora, o próximo filho desse segundo marido não vai receber porção dupla da herança. Porque existe uma dúvida. Pode ser que ele é o primogênito desse segundo marido. Pode ser que o primeiro filho era do primeiro marido. Então, o próximo filho é do segundo marido, o primogênito dele. Então, pode ser que ele merece porção dupla, mas pode ser que não. Pode ser que esse primeiro filho é filho do segundo marido. Ele é o primogênito do segundo marido. E o próximo filho é um filho comum. Então, na dúvida, ele vai receber porção simples da herança. Pergunta por quê? Por que eles não fazem o seguinte? Que esse primeiro filho duvidoso escreva um documento chamado Harsha, dizendo o seguinte: se eu sou o primogênito desse segundo marido da minha mãe, então eu mereço porção dupla. Mas estou passando esse direito de porção dupla para o próximo filho. Então é o seguinte: esse próximo filho, ou ele é o primogênito do segundo marido e merece porção dupla, ou ele não é o primogênito do segundo marido, mas em essência ele não mereceria a porção dupla, mas o primeiro deu o documento de Arshá para o segundo, dizendo, se realmente eu sou filho do segundo marido da minha mãe, eu estou passando o direito da porção dupla para o próximo. Então, de qualquer forma, esse próximo merece receber a porção dupla. Por que dizemos que ele não vai receber? Talvez você quer me falar, a Mishnah não se trata desse Arshá, desse documento específico, a Mishnah quer falar a lei sem o documento. Na Mukumina lá, Kamani Arshá, vamos ver daqui a 2 da PIM, que a Gemara sim explicou a Mishnah com esse documento de Arshá, então por que aqui não? Ele explica, Messaye a lei de Rabi Anai, a Mishnah é uma prova para Rabi Anai. Da Mara Rabi Anai, o Kru, o Brosof Nitarvum, Kotvina Arshá Zelazé. Lo o Kru, o Brosof Nitarvum, en Kotvina Arshá Zelazé. Fora verá o seguinte, focalizando nesse caso, esse primeiro filho, já na hora que ele nasceu, não sabemos quem é o pai. Então ele nunca recebeu o direito, na prática, de cobrar a herança. Nenhum direito do primeiro marido, porque pode ser que ele é filho do segundo, nem direito de cobrar a herança do segundo, pode ser que ele é filho do primeiro. Então, já de nascença, ele nunca adquiriu nenhum direito de herança. Então fala, ele não tem como passar o direito de herança para o segundo filho. Porque ele nunca teve esse direito na prática. Se ele fosse cobrar a herança, os herdeiros dos dois maridos da mãe vão falar, traga uma prova que você é nosso parente. Então ele nunca teve esse direito para passar para frente, com Arshá para o próximo filho. Então ele não tem como fazer isso. Numa situação que originalmente ele tinha esse direito, e depois aconteceu uma confusão, não sabemos quem é o pai dele. Ele tinha o direito originalmente, ele tem como passar o direito para frente, mas se já de nascença ele nunca teve na prática o direito, então ele não tem como passar isso para frente através da Arshá. Mantente e fala a Mishnah. Esse é o Bechor Anakalá, Velakue. Mais um caso que o primogênito recebe porção dupla e tem que ser resgatado. Casos diferentes. Hamapere Tchapir Malemai. Saiu do ventre da mãe grávida um volume de pele cheio de água, maledam, ou cheio de sangue, malegninim, ou cheio de substâncias diversas. Ou saiu do ventre da mãe, da mulher grávida, uma criatura que parece um peixe, ou um gafanhoto, ou um réptil, ou um rastejante. Amaperet leyom arbaí. Ou a mulher estava grávida e ela perdeu a gravidez com menos do que 40 dias de gravidez. Então, o feto só é chamado de bebê com 40 dias de gravidez. Menos do que isso, nem é considerado um bebê. Então, se isso saiu do ventre dela, não é como se ela tivesse dado à luz. Então, Vela coi. Então todos esses casos, saiu do ventre da mulher grávida, volume de pele com água, com sangue, com mistura de substâncias, algo que parece um peixe, um réptil, ou ela perdeu a gravidez com menos do que 40 dias de gravidez, o próximo que nasce é primogênito total. Erechit ono do pai, o primeiro filho que o pai considera seu filho, recebe porção dupla de herança. É Peter Lechem, o primeiro que saiu do ventre da mãe, que se tinha saído antes, não é considerado um bebê. Então, o próximo é o primogênito para todos os efeitos. Fala Mishnah, Yotzedofen Vabah Acharav. Uma mulher estava grávida e o primeiro bebê nasceu de cesárea. O próximo bebê nasceu de parto normal. Shneem enan bechor, lo lenachalá velo lakoe. Tanakama sustenta o seguinte: nenhum deles recebe porção dupla de herança. Nenhum deles tem que ser resgatado. Bishimon omer, Bishimon discute. Harishon lenachalá veashenin lechameshtlein. Fala Bishimon, o primeiro que nasceu recebe porção dupla de herança. O segundo que nasceu tem que ser resgatado. Vamos ver como é agora. Fala como é explicando a opinião de Tanakama. Revisando, a mulher deu a luz primeiro a um bebê através de parto cesárea. O segundo filho, parto normal. Diz Tanakama, nenhum deles recebe herança, porção dupla, nenhum deles tem que ser resgatado. Rishon Nachalalo ve'aldu lo ba'ina. Fala Tanakama, mesmo que tenha um primeiro filho, que o pai considera o primeiro filho dele, Reshit ou não, mas tem uma outra condição para a porção dupla da herança. Ve'aldu lo, o parto normal. Uma outra condição, fala Tanakama, ele nasceu de cesárea, não recebe porção dupla. Lechamesh leim namelon. E o resgate também não. Peterechem baina. Ele não saiu pela porta do ventre. O ventre foi cortado com a cesárea. Não é Peterechem, então não tem que ser resgatado. Shenile nachalalo. O segundo nasceu de parto normal. O segundo foi o primeiro que saiu pelo Peterechem, a abertura do ventre. Mas fala Tanakama, ele não é resgatado e não recebe porção dupla de herança. Nachalalo, legítimo no baina. Não recebe porção dupla, porque não é considerado para o pai o primeiro filho dele. O pai teve um primeiro filho já, que nasceu de cesárea. Nechamestain namelo. E o segundo não tem que ser resgatado. Kassalai bechor da barechad, loabe bechor. Fala Tanakama. Mesmo que esse segundo que nasceu é o Peter Lechem, é o primeiro que saiu pelo ventre de forma normal, mas ele não é o primogênito, já tinha nascido o primeiro antes, de cesárea, então o segundo não tem que ser resgatado. Conforme Tanakama, só existe a obrigação do resgate se é o primeiro filho que nasceu e também saiu pela saída normal do ventre. Nasceu de parto normal. Essa é a opinião de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute. Harishon Lenachalá, Veashini Lechamesh Tzlein. Fala Rabbi Shimon, o primeiro que nasceu de cesárea recebe porção dupla da herança. O segundo que nasceu de parto normal, tem que ser resgatado. Explica. Rabbi Shimon Letamei Damar Telet Lerabot Yotzedofen. Fala Rabbi Shimon, a Torá fala Telet, isso está sobrando. A Torá veio falar que também cesárea é um parto normal. Tem a mesma língua que o parto normal. Então tem impureza do parto, tumato e o ledet. E também o filho que nasceu de cesárea, é telet, ou vealdulo, é considerado que nasceu de parto normal. Na prática não saiu pela saída do ventre. Então não tem que ser resgatado, fala Bishimon, mas é considerado que nasceu de parto normal. Portanto, recebe porção dupla da herança, erechit ou não do pai. Veashini lechemeslaim, fala Bishimon, o segundo que nasceu é o primeiro peterechem. Então tem que ser resgatado, kassavar bechor da varechad ave bechor. Fala Bishimon, é suficiente o fato que esse segundo é o peterechem, é o primeiro que saiu pela saída normal do ventre, para ser chamado de primogênito, para ser resgatado. É peterechem na prática, vai ser resgatado. Não vai receber porção dupla da herança, porque o primeiro é erechit ou no do pai. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã alguns casos interessantes de dúvidas sobre pidyon haben e o que se faz em situações dessas com muito mais. Amém.